Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos na sua temporada NFL chegando pra... Que jogo? Que coisa foi aquela ontem à noite? Chiefs e Los Angeles Rams fizeram história na NFL e todo mundo ainda tá pasmo com o que aconteceu. Picles WP aqui, tô desacreditado. Eu não sei, não tenho palavras. A equipe de especialistas tá dando destaque inicial do programa. Hoje já tô dando furo de pauta aqui, gente. Porque foi troço maluco, gente. Que coisa maravilhosa aquele jogo. Picles WP por aqui, Rádio Web Putz, nosso Instagram, nosso Twitter, o nosso Facebook, o Instagram da rádio tá bem movimentado e por conta do sorteio que o resultado vai ter hoje, né? Vai sair o resultado do sorteio, parceria The Playoffs e Fronteira Esportes, sorteando aquela jersey maravilhosa do Tom Brady. Eu tô falando demais, né? Eu vou abrir os microfones aqui da equipe The Playoffs. Ricardo, por favor, faça as honras. Boa noite, gente, tamo ao vivo.
Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Web Putz. É, não tem como não ficar empolgado, Pix, depois daquele jogo de ontem entre Chiefs e Rams. E até por isso o assunto de hoje, no começo do programa, é Chiefs e Rams, né? Nesse destaque inicial, já vou chamar aqui o Fábio e o Fernando. Eu já obriguei eles a falar sobre esse jogo no destaque inicial, porque às vezes o Fábio quer falar do Oakland Raiders, né? Essas coisas menores, né? E tal. Então vamos falar do que interessa, Fábio. Chiefs e Rams, o que você achou da partida de ontem? Boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando, Pix, todo mundo está nos ouvindo. A partida de ontem foi um exemplo já de melhor, né? Principalmente no lado ofensivo da liga, foi simplesmente sensacional. A gente teve mais de 100 pontos, mais de 1.000 jardas totais nos ataques. Foram 14 touchdowns. Então foi realmente um jogo inacreditável, Se nós pudermos ver esse jogo novamente em fevereiro no Super Bowl, eu acho que ninguém vai reclamar, a não ser o Ricardo, que torce para vocês.
Eu vou reclamar, com certeza. Fernando, o Fábio falou aí do aspecto ofensivo do jogo, que foi o mais notável, né? Mas as defesas, no fim das contas, mesmo sofrendo milhões de pontos, também foram decisivas, né? Então isso acho que tornou o jogo ainda mais interessante. Boa noite.
É verdade, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pix. Boa noite aos ouvintes da WP. É verdade, as defesas não é porque os ataques jogaram bem que as defesas jogaram mal. Muito pelo contrário, tiveram lances muito decisivos. Como você falou, Ricardo, turnovers forçados. Os Rams forçaram 5 turnovers, converteram 3 deles em touchdown. Os Chiefs forçaram 2 turnovers e converteram 1 deles em touchdown. Então, foi um jogo que teve participações cruciais das defesas, né? A defesa dos Rams aparecendo no momento decisivo da partida, conseguindo 2 interceptações que selaram a vitória. Mas eu gostaria de dar um destaque pro Jared Goff, que pra mim acho que não vem recebendo a atenção devida. E nessas últimas partidas, desde a vitória dos Rams sobre os Packers, eu acho que o Jared Goff elevou muito o nível de jogo dele. E pra mim ele merece já o nome do Jared Goff, pra mim, já tem que começar a entrar na conversa pelo MVP. Porque nessas partidas, eu me arrisco a dizer que ele foi até mais importante que o Todd Gurley, desde a partida contra os Packers pra cá. Então meu destaque vai pro quarterback que foi bastante criticado no ano passado, mas que deu a volta por cima e hoje mostrou que tem condições de ser esse franchise quarterback do Los Angeles Rams.
Os Rams nem precisaram do Todd Gurley ontem, né? Se ele estivesse jogando o que jogou a temporada inteira, seria mais uns 20 pontos, talvez, pros Rams, né? Realmente foi um jogaço. Antes da gente seguir ainda falando sobre esse jogo, reforço aqui a informação sobre o sorteio no Instagram, que o Pix falou agora há pouco. Teremos lá o sorteio para todos que participaram, né, da promoção em parceria com a Fronteira Esportes. Então, todos que mandaram lá mensagem até ontem à noite vão participar do sorteio. A gente vai fazer assim. No intervalo aqui do programa, eu vou fazer o sorteio, vou fazer uma live no Instagram. Pelo menos vou tentar aqui se meu celular carregar direitinho. Fazer a live no Instagram. E aí, na volta para o segundo bloco, a gente anuncia quem foi o vencedor. Então fica aí esse convite para você acompanhar com a gente também no Instagram, sorteio durante o intervalo, valendo uma camisa do Tom Brady da Fronteira Esportes, tá? Siga lá, @Fronteira_Esportes, uma loja bem bacana com artigos de futebol americano e também de outros esportes. Seguindo aqui, eu queria que o Pix colocasse no ar um áudio, que é do Rafael Fraga, ele que faz parte da nossa equipe do USA na Rede, que é o outro podcast da casa do The Playoffs, e o Fraga torce para os Rams, então nada melhor do que um torcedor para mostrar toda a emoção que foi esse jogo entre Rams e Chiefs. E ele também aproveitou para cornetar um pouco os comentários aqui do Fábio e do Fernando na semana passada, que eu não estava, né, eu fui substituído pelo Gabriel, mas ele disse que queria mais carinho com o torcedor, com o time dos Rams. Vamos ouvir aí então o que disse o Fraga.
Olá, Pilot, amigos do The Playoffs, rapaz, estou um pouco chocado ainda, né, um pouco na energia do que foi esse Monday Night Football, esse jogaço entre Rams e Chiefs, um dos melhores jogos que eu já vi, um jogo que quebrou recordes, né, o jogo com o maior número de pontos no Monday Night Football, o terceiro jogo com o maior número de pontos na história da NFL, o primeiro jogo onde os dois times marcaram 50 pontos, enfim... Que jogo, que emoção, foi difícil dormir essa noite, até eu fiquei acordado até umas 2 horas da manhã, porque a energia foi intensa na Casa Fraga nessa segunda noite, um jogo like house, dois times partindo para cima, muito equilibrado, dois grandes quarterbacks, né? Interessante, início da temporada, quando saiu o calendário, a gente estava todo empolgado com o confronto entre Rodgers e Brady, né? Que acabou decepcionando, e que tal Mahomes e Goff, hein? Dois dos melhores quarterbacks da liga na temporada de 2018. Poxa, foi emocionante. As jogadas do Mahomes mostrando que ele é um cara de altíssimo nível, Goff mostrando toda a sua categoria, passes precisos, o passe pro Everett, né, que acabou dando touchdown, foi magnífico, perfeito. Realmente é emocionante. Né? Um jogo assim parece que não teve defesa, mas incrível que pareça, foi um jogo de várias atuações importantes das defesas, né? 5 turnovers dos Rams. Eu confesso até, Pilot, que é um pouquinho irritado com o The Playoff da semana passada, com tanto favoritismo dado aos Chiefs e tanta falta de respeito com a defesa dos Rams. Parecia que a defesa era um lixo, né? Por causa das últimas atuações, mas tá aí, 5 turnovers. Falaram do Dee Ford e o Aaron Donald, hein? Tá aí, líder da NFL em sacks, 2 forced fumbles, um que resultou no touchdown aí do Ebukam, que por sinal teve uma grande partida, teve uma interceptação também. Poxa, que jogo, meu, que jogo. Como torcedor, eu tô com pura emoção. Vocês estão acostumados aí, né, com o Drew Brees, com estar competindo. Última vez que eu tive uns Rams em alto nível assim, acho que foi em 2004, a gente perdeu um jogo de playoffs pros Falcons, pros Panthers, no último minuto, no overtime até. Então, assim, pra mim é uma emoção incrível acompanhando esses Rams, e melhor ainda, depois dessa atuação épica, eu vou estar no Ford Field pro próximo jogo pra acompanhar Rams e Lions. Depois de 20 anos na América, vai ser o meu primeiro jogo de NFL e vai ser um prazer, uma honra assistir Greatest Show on Surf agora, né, que é esse time dos Rams. Cara, muito emocionado, e que jogo, parabéns pros dois lados, que é isso aí, isso que transforma o jogo de futebol americano tão bonito. Um prazer falar com vocês. Que jogo, meus amigos, vamos lá, Super Bowl Bound, Los Angeles Rams 2018.
Tá aí o empolgado Rafael Fraga, né, e falando dos comentários de vocês e tal, mas o legal é isso, que ele mora nos Estados Unidos já faz 20 anos, né, ele falou aí, ele participa do USA na Rede via Skype com a gente e tal, mas é a primeira vez que ele vai num jogo de futebol americano nos Estados Unidos, né, e vai assistir um jogo em Detroit entre Rams e Lions. Então vai ter essa oportunidade aí de ver um grande time dos Rams, né, Fábio? Quer se defender aí sobre a defesa dos Rams e tudo mais?
Então, Ricardo, a gente esperava muito da defesa dos Rams, e a defesa dos Rams ela vem decepcionando ao longo da temporada. Ah, sim, o Aaron Donald é o líder da NFL em sacks. Claro, o Aaron Donald, ele é, junto com o Khalil Mack, eles são os dois melhores jogadores defensivos da liga. E se, como eu estava falando antes do programa, se a liga considerasse jogadores defensivos para o prêmio de MVP, esses dois com certeza seriam os favoritos. Né? Mas é que a gente esperava mais. A gente esperava que essa defesa não tomasse 30 pontos quase todos os jogos. Que essa defesa ela pressionasse mais. Que ela conseguisse cobrir o passe, porque nem sempre o Aaron Donald consegue chegar. Isso é absolutamente impossível, de chegar todos os jogadores no quarterback. E quando ele não chega, tem que ter uma cobertura. Ontem o Marcus Peters conseguiu uma interceptação, mas a gente já cansou de falar que ele às vezes acaba comprometendo o time. E até psicologicamente, não só taticamente. Então, assim, a nossa crítica à defesa dos Rams ela é justamente por isso, porque com os nomes de peso que ela tem, ela deveria estar produzindo mais. E ontem ela teve momentos da partida em que ela foi uma defesa horrível e teve momentos da partida em que ela foi realmente uma defesa que você pode confiar para a pós-temporada. Né? Acho que, não sei se o Fernando concorda comigo, mas a defesa dos Chiefs, elas vem produzindo proporcionalmente mais com os nomes que tem.
É, com certeza, foi uma defesa que melhorou ao longo da temporada, né? Acho que isso é importante. A defesa dos Chiefs não tem o mesmo nome de peso que essa defesa dos Rams, que montou basicamente um all-star defensivo. Mas foi uma defesa que nos últimos jogos vinha com atuações muito mais convincentes. Os Chiefs tinham partidas muito mais tranquilos no lado defensivo, enquanto os Rams, como era constantemente cedendo na casa das 400 jardas, na casa dos 30 pontos, então não foi desmerecer. Simplesmente analisamos constatamos que o momento dos Chiefs defensivamente era melhor, mas sem sombra de dúvidas, em termos de talento, não tem como comparar as duas defesas. É como você falou, Fábio, acho que proporcionalmente os Chiefs vinham produzindo melhor do que os Rams, e nós não desmerecemos a defesa dos Rams de forma alguma, apenas constatamos esses momentos diferentes.
E reforçando o que a gente falou no começo do programa, né, que o legal desse jogo foi isso, que as duas defesas conseguiram trabalhar durante o jogo de uma forma que, mesmo tomando 100 pontos somadas, eles conseguiram... Na verdade, eles não tomaram 100 pontos somados, porque eles fizeram alguns desses pontos, né? Então, o que eu quis dizer é justamente isso, que as defesas elas contribuíram também para o placar do jogo e foram essenciais aí para essa partida, que não foi só um tiroteio de ataque contra ataque. Acho que isso foi o mais bacana. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo, porque no segundo bloco tem várias perguntas falando disso, de MVP, de Super Bowl, né, enfim. Então vamos seguir aqui com a prévia da semana 12, né, deixamos para trás a 11ª rodada da temporada da NFL, vamos aqui começar a destrinchar a próxima rodada. O primeiro jogo que eu listei aqui foi já o Sunday Night Football da próxima rodada, que é uma partida entre dois grandes rivais, Vikings e Packers. Só que pelos resultados recentes e pela forma que eles estão jogando, virou praticamente uma última chance deles aqui de tentar alguma coisa na temporada. Porque provavelmente quem perder, até pelo recorde, né, vai ficar muito negativo. Acho que fica totalmente fora de chance de playoff e quem vencer pelo menos ganha uma moral aí para ainda tentar buscar isso. Vikings e Packers, os dois perderam na última rodada, né, Fernando?
É exatamente, Ricardo, mas eu acho que pros Packers, pessoalmente, eu acho que a temporada pros Packers já era, mesmo com...
Já era.
Mesmo com o Rodgers, mesmo com tudo isso, eu acho que as derrotas dos Packers pros Seahawks também perderam pros Redskins, que pode vir a ser até mesmo um confronto direto por uma eventual vaga de Wild Card, dependendo do desenrolar da NFC East. Então eu acho que os Packers estão numa situação bem mais complicada e a classificação dos playoffs pros Packers é praticamente impossível. Os Vikings têm a obrigação de classificar para os playoffs depois de tudo que esse time fez na pré-temporada, né? Todo esse investimento dos Vikings para tentar montar um time para o Super Bowl. O time quase chegou no Super Bowl na última temporada, a gente apontava constantemente entre os favoritos no começo do ano e no fim das contas é um time que está correndo o risco de sequer avançar para a pós-temporada, né? Então é um jogo crucial para os Vikings. E sem sombra de dúvida, se os Vikings perderem essa, aí eu acho que os dois morrem abraçados. A temporada acaba com os dois ali mesmo. Mas no momento, é um jogo bastante difícil de fazer uma previsão. Mas, pelo que os Vikings apresentaram nos últimos jogos, eu acho que os Packers têm chance de levar.
Ah, eu vou ser obrigado a concordar e discordar do Fernando, na verdade. Eu concordo que o Green Bay chega com um pouco mais de força para ganhar esse jogo. Depois de muito tempo, eu posso dizer, há muito tempo eu falo para vocês no programa que eu não gosto do Kirk Cousins, de que ele não é o quarterback que vale 80 milhões de dólares garantidos. Ele simplesmente não é esse jogador. Ele não consegue ganhar os jogos que ele tem que ganhar. Os jogos mais difíceis da temporada, ele desaparece. Ou ele acaba lançando uma interceptação ridícula, que nem ele lançou numa cobertura tripla contra o Chicago Bears. Então, assim, acho que o Minnesota ele tá muito próximo de ser a maior decepção da temporada, pelo menos no lado da NFC, porque tem os Jaguars na NFC, né? E eu discordo do Fernando quando ele diz que o Green Bay ganhando esse jogo, os dois morrem abraçados. Porque eu acho que se o Green Bay Packers ganhar com uma atuação convincente, ele ainda segue, ele vai correr por fora, vai correr ainda por uma vaga de wild card, a não ser que o Bears consiga fazer uma tragédia. O Green Bay Packers, ele corre por fora para uma vaga de wild card com uma vitória no próximo domingo. Eu realmente acredito. E de qualquer forma, indo para os playoffs ou não, essa deve ser a última temporada de Mike McCarthy, né? Então a gente pode estar vendo o fim de uma era dos treinadores que está mais tempo no cargo e pode estar com um novo time no ano que vem.
Não, sem contar que esse duelo, né, de um lado tem Aaron Rodgers, que a gente nunca pode duvidar, e do outro tem Kirk Cousins, que a gente só duvida, né, Fábio?
É, justamente, Ricardo. O Kirk Cousins, ele tem um recorde absurdo contra times que terminam com a temporada com mais vitórias do que derrotas. Né? Se eu não me engano, o recorde é 4 vitórias, 22 derrotas contra esses times. Então a impressão que dá é o seguinte: o Kirk Cousins vai lá, ele vence daqueles times fracos, como Oakland Raiders, por exemplo, e na hora de ganhar os jogos de divisão contra os times mais difíceis, como o Chicago Bears no último final de semana, ele não consegue. E só que são esses jogos que fazem a diferença, né? Por que a gente fala tanto sempre do New England Patriots como a dinastia? Porque chega esse tipo de jogo, New England vai lá e vence. New England ganhou do Kansas City, né? Ele pode acabar perdendo pro Tennessee e deslizando, porque isso acaba sendo normal. Mas na hora que realmente precisa ganhar, esses times vão lá e ganham. E o Kirk Cousins parece que não é capaz de conduzir um time a fazer isso.
E você, Fernando, também acha que os Vikings já erraram com o Cousins ou ainda quer esperar um pouco?
Talvez o valor é de 84 milhões garantidos, mas
então,
de talento. É que o Cousins, ele teve um desempenho bastante aceitável com peças limitadas lá em Washington. Eu acho que isso elevou muito o valor dele no mercado. Mas realmente uma temporada bem abaixo bem abaixo da expectativa, ainda mais para um quarterback que tem um salário tão grande quanto esse, né? Eu ainda vou segurar um pouco, não vou dizer que o Cousins foi um bust completo. Esse contrato do Cousins foi um bust completo. Eu acho que, obviamente, para essa temporada, os Vikings não brigam pelo Super Bowl mais. Já mostraram que não vai ser o caso. Mas eu acho que é um pouco cedo para desistir, até por conta do investimento. Então eu daria uma chance a mais para o Cousins. Eu acho que essa temporada realmente foi muito abaixo. Mas ele tem chance de reverter essa situação.
O curioso dos Vikings é que, além do... No caso do Cousins, está jogando abaixo do esperado, mas ainda ele consegue com que os alvos dele funcionem bem, né? Agora, os running backs, né, no caso do Dalvin Cook, que é o principal, não flui o jogo corrido dos Vikings também, né? Os Packers tinham esse mesmo problema, mas o Aaron Jones começou a jogar muito bem nas últimas partidas, né? Tá resolvendo esse problema. Então fica muito previsível o jogo dos Vikings também, né?
Mesmo com o retorno do Dalvin Cook, o jogo terrestre dos Vikings não engrenou tão bem, né?
Piorou, né?
O Latavius Murray fazendo um bom trabalho, mas com a volta do Cook parece que o jogo terrestre piorou um pouco, né? Então, é um pouco decepcionante. E, sem sombra de dúvidas, é bastante complicado para um ataque produzir quando o jogo é tão unidimensional assim.
Isso aí.
A gente tem que considerar também o seguinte: na temporada 2016, os Vikings, eles não foram muito bem, e um dos grandes problemas que eles entenderam que deu problema, que foi assim, o grande ponto negativo do time, foi justamente a linha ofensiva. Eles não conseguiam repetir formações, eles não conseguiam repetir nem os starters naquela unidade. No ano passado, a linha conseguiu fazer um bom trabalho, ela protegia bem o Case Keenum, que tinha um tempo para trabalhar, e querendo ou não, os recebedores do Minnesota Vikings são muito qualificados, né? Talvez você veja em Atlanta ou em Pittsburgh um grupo de recebedores tão qualificado quanto o de Minnesota, mas ele está entre os melhores. E esse ano parece que a linha ofensiva ela não consegue pavimentar esse jogo terrestre. Então o ataque ele acaba ficando muito, como o Fernando falou, muito previsível. As defesas elas já sabem como combater isso e acabam expondo o Kirk Cousins, como a defesa de Chicago acabou fazendo.
Realmente não tá fácil a coisa lá em Minnesota. Seguindo aqui, vamos falar do jogo entre Texans e Titans, que é o jogo do Monday Night Football da próxima rodada. Jogo que, depois dessa última segunda-feira, nunca mais eu acho que a gente vai ter vai sair de todo mundo aí na Night Football com um ar de, pô, só isso, né? Porque nunca mais eu acho que a gente vai ver um jogo como foi esse entre Rams e Chiefs. Mas é, Texans e Titans têm também um certo apelo, porque os Texans estão aí com 7 vitórias seguidas e liderando a divisão. Os Titans são aquele time que ganham dos melhores da temporada e perdem quando você acha que não vai perder, mas os dois ainda brigam pela divisão. Então, e dentro dessa divisão, né, Fábio, a gente esperava que os Jaguars liderassem com tranquilidade, né, e tá acontecendo o contrário, né, os Jaguars são já o último disparado.
Essa divisão, a AFC South, ela é uma surpresa em praticamente todos os seus times, né, fizesse uma boa temporada, principalmente baseado naquilo que a gente viu do Deshaun Watson ano passado. Os outros times todos, eles são muito diferentes daquilo que a gente estava imaginando. O Tennessee Titans, ele consegue vencer os dois times que foram pro último Super Bowl, e aí depois ele toma 40 pontos de diferença no jogo divisional. É, isso é inacreditável, né? O Mariota várias vezes saindo machucado, muitas pessoas já começam a questionar se o Mariota realmente pagou o investimento alto que o Tennessee fez nele. E aí você vai olhar o Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts está jogando com um novo Andrew Luck, que parece aquele Andrew Luck dos primeiros anos na NFL, que é realmente muito bom de ver. Quem gosta de futebol americano, acho que fica feliz pela volta do Andrew Luck saudável. E o Jacksonville Jaguars já está pensando no draft, né? A temporada realmente acabou, depois daquela derrota inacreditável para o Pittsburgh Steelers, a derrota realmente acabou. Acabou com qualquer pretensão no ano. E... então, assim, esse Monday Night Football, ele vai colocar dois times bem diferentes, né? São dois times bem diferentes, frente a frente. É uma defesa que tá conduzindo o time do lado dos Titans e um ataque bastante interessante que não tem uma linha ofensiva pelo lado dos Texans. Então, eu acredito ainda bastante numa vitória dos Texans, 8 vitórias seguidas para pavimentar o título da divisão.
Eu concordo com o Fábio, o favoritismo nesse jogo é dos Texans, a grande chance de estender a sequência para uma 8ª vitória. Os Titans foram simplesmente atropelados pelos Colts em vários sentidos. O Mariota foi sacado 4 vezes, voltou a machucar o cotovelo, nem sequer voltou para o jogo, porque a partida já estava definida, então não tinha por que arriscar. E do outro lado, os Texans num momento espetacular, tudo bem que foram 7 vitórias ali, algumas vitórias bastante sofridas, mas é um time que sabe ganhar esse tipo de partida, e isso é muito importante, né? É um time que consegue fazer aquele grind out, né? Consegue aquelas vitórias apertadas, sofridas. Mas é um time que tem mostrado bastante qualidade e sempre tem potencial para surpreender pela quantidade de talento que eles têm no ataque. E na defesa vai ser bem interessante o que essas duas linhas defensivas conseguem fazer contra duas linhas ofensivas que não são tão confiáveis, né? Acho que o Mariota e o Deshaun Watson vão sofrer um pouco com a pressão nesse jogo. Mas a vantagem é total dos Texans, acho que vai ser uma vitória até relativamente tranquila e, como o Fábio falou, deixa bem encaminhado o título nessa AFC South, que entrando, saindo, parece que é uma briga pra não ganhar.
Fernando.
Fala, Fábio.
Mariota é bust?
Eu vou dizer que não, porque eu gosto do Mariota, eu gostava desde a época de Oregon e eu sou um defensor do Mariota, então ainda vou segurar um pouco pra dizer que o Mariota é um bust. Acho que ele teve problemas tanto com o staff técnico, agora às vezes falta talento no grupo de recebedores, então ele nunca teve uma situação das mais confortáveis em Tennessee. Obviamente você espera que uma segunda escolha geral do draft tenha condições de superar esse tipo de adversidade, mas Mariota nunca teve um cenário tão confortável, o jogo terrestre contribui muito pouco, então no fim das contas ainda vou segurar um pouco. Eu acho que o James Winston é um bust, mas o Mariota ainda vou segurar um pouco a avaliação.
O Winston vai voltar a ser titular, né, no próximo jogo contra Tampa Bay e contra os Niners, né? Mas ele realmente está complicado, né? Agora, o Mariota, ele se machucou até nesse último jogo, né? Tem que ver se ele vai ter condição de jogo contra os Texans. E só para fechar esse assunto, os Texans, eles vêm de 7 vitórias seguidas, mas não estão convencendo tanto assim, né? Será que esse cenário vai mudar até o final da temporada? Ou eles vão continuar ganhando jogos dessa maneira e sei lá, podem ir longe desse jeito?
A divisão tá fácil para eles. Isso é uma questão que acho que já tranquiliza até um pouco.
Tá fácil mesmo com os Colts do Fernando?
É porque tem uma diferença muito grande entre eles, né? Se não me engano, são dois jogos de diferença.
E mais um confronto direto a favor dos Texans também.
É, exatamente. Tem um confronto direto que, se não me engano, os Texans até ganharam na prorrogação essa partida. E então, assim, isso é uma diferença já. Eu acredito que os Colts possam realmente chegar. Hoje seria a minha escolha ali pra chegar como seed 6 da conferência, talvez até seed 5 se o Los Angeles Chargers continuar perdendo jogos fáceis, como no final de semana. E assim, os Texans, eles, é aquela questão que a gente fala quase toda semana aqui, o conjunto de playmakers que os Texans têm é um dos melhores da liga, né? Você tem DeAndre Hopkins, o Deshaun Watson, J.J. Watt, Devon Clowney, você tem o Tyrann Mathieu também, é um conjunto de jogadores que tem experiência. Tem muita qualidade. A recepção que o DeAndre Hopkins fez no touchdown no último jogo foi inacreditável. Então você vê assim, às vezes são jogadores que num lance eles mudam o astral de toda a equipe. E isso em playoffs acaba sendo muito decisivo. Acho que eles vão acabar ganhando a divisão com uma certa facilidade. E aí depois, quando chegar em janeiro, qualquer vacilo, o J.J. Watt vai roubar a bola.
Exatamente. É um time que tem muito talento e tem muito potencial. Agora, independente, Ricardo, acho que desse time começar a ter vitórias mais fáceis ou não, é um time que mostrou que sabe como vencer jogos mais apertados e jogos mais amarrados, e isso é uma qualidade importante para a pós-temporada, porque nem sempre os jogos de playoff são passeios. Então essa capacidade que os Texans têm de arrancar uma vitória, acho que também é uma qualidade da equipe, no fim das contas. Então, mesmo que não comece a conquistar vitórias tranquilas, eu acho que essa é uma qualidade bastante valiosa para uma pós-temporada.
É isso, com certeza. E os Texans, que nos últimos anos chegaram várias vezes a playoffs sem ter nem quarterback para jogar, né? Então agora, chegando com um quarterback, com um time bom, saudável, né? Com os defensores saudáveis, J.J. Watt, por exemplo, tem uma expectativa boa mesmo de vê-los nos playoffs. Seguindo aqui, a gente vai falar mais rapidamente dos três jogos da quinta-feira, que é o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Por isso, é tradicional lá também que aconteçam três jogos durante o dia para o pessoal, né, comer aquele peru, depois vai ver o jogo da NFL. E a tradição diz, Fernando, que o Detroit Lions tem que jogar sempre em casa contra alguém. Só que aí vai pegar o Chicago Bears, então tem uma grande chance de levar uma surra, né?
Provavelmente vai levar uma surra, salvo, como o Fábio havia falado antes, salvo uma tragédia pro lado dos Bears, né? Esse time do Chicago Bears engrenou de vez na temporada. Não tem um ataque, aquele ataque tão confiável assim, ainda deu uma, não foi uma atuação tão brilhante contra Minnesota Vikings, mas tem uma defesa mais do que competente que consegue cobrir as eventuais falhas do ataque, né? E do outro lado, os Lions conseguiram uma vitória, mas acho que muito em função daquelas clássicas oscilações do Carolina Panthers, né? Então, no fim, mesmo jogando em casa e mesmo, enfim, abrindo como sempre a rodada do Thanksgiving, acho que a vantagem desse jogo é muito grande para o Chicago Bears. E, de certa forma, diria até que os Bears têm a obrigação de ganhar essa partida para encaminhar também o título da divisão.
O segredo dos Lions para essa partida é um dos melhores calouros ofensivos, né, que é Aaron Johnson. Se eles conseguirem implementar um jogo terrestre, acho que a questão física pode ser um fator muito, muito decisivo nesse jogo. Os Bears jogaram no Sunday Night, né, então jogaram domingo à noite, e eles vão jogar no primeiro horário de quinta-feira. Isso aí dá o quê? Deu 3 dias de descanso com uma viagem a Detroit. Isso pesa. Nesse momento da temporada, isso faz diferença. Então, assim, talvez o Detroit ele possa usar isso a favor. Mas a diferença entre os times é tão grande que é um pouco difícil de imaginar que os Lions vão sair com uma vitória nessa partida.
E os Bears jogando ao melhor estilo da sua história, né? Que é um ataque razoável, né? Bom, vai, não vamos dizer que é ruim, mas é apenas bom. E a defesa que tá ganhando jogos mesmo nas últimas partidas, mesmo com o Trubisky melhorando e tal, mas ele não foi tão bem nesse último jogo, principalmente no segundo tempo. Vamos ver aí como ele se sai diante dos Lions e se a defesa dos Bears vai conseguir estar descansado bastante para se impor nessa partida. Aí, na sequência, o Dallas Cowboys também sempre joga em casa, dessa vez em frente ao Washington Redskins, num jogo que acabou virando crucial para a divisão, né? Porque são os dois times que hoje estão mais próximos de brigar pelo título da divisão, já que os Eagles estão entregando ouro para essas duas franquia. Só que os Redskins agora perderam o Alex Smith, então o Cowboys será que vira favorito, Fábio?
Ah, com certeza, com certeza. Até o destaque que eu ia fazer no início do programa, se ontem Rams e Chiefs não tivessem jogado daquela maneira, seria justamente que a lesão da Alex Smith, né? Aquilo é devastador, assim, um quarterback que estava conduzindo um time 6-3 na temporada e podia realmente ganhar a divisão, e ele sofre uma lesão que inclusive poderia encerrar a carreira dele até. Mas acho que os Redskins, eles acabaram já errando muito na reposição. Eles trouxeram Mark Sanchez. Se eles acreditam que Mark Sanchez seja a solução para ganhar a divisão, realmente os conceitos ali estão um pouco equivocados, né? Não tem como pensar que Ezekiel Elliott não vai correr um absurdo nessa partida. Eles vão utilizar bem a questão do jogo terrestre, porque a secundária dos Redskins funciona. Mas acho que vai ser aquele típico jogo de 2016 do Dallas Cowboys, né? Eles começam o jogo terrestre e eles vão com esse jogo terrestre até o final. No final do jogo, a defesa não aguenta mais e o Ezekiel Elliott passa por cima de todo mundo. Então, eu prevejo uma vitória com uma certa facilidade, principalmente porque a defesa dos Cowboys está bem agressiva essa temporada. Tá conseguindo trabalhar muito bem. Então, um quarterback vai jogar pela primeira vez ali, ele vai ter muitos problemas contra essa defesa.
De acordo com o Fábio, acho que esse duelo contra a defesa dos Cowboys vai ser bem interessante. Com Alex Smith, esse time dos Redskins dependia muito do jogo terrestre. Quando o jogo terrestre não funcionava, a gente sabe que o Alex Smith nunca foi um quarterback para solucionar, para resolver um jogo. Mas agora, o Colt McCoy não vai muito além disso. Mas do outro lado, os Cowboys vêm num momento muito bom. O Ezekiel Elliott reencontrando o melhor futebol americano dele. E o Dak Prescott também voltando a jogar dentro das muitas limitações dele. Eu acho que os Cowboys, até por conta da lesão do Alex Smith e de todas essas mudanças que os Redskins vão ter que enfrentar para essa partida, entram com um ligeiro favoritismo, mas o Colt McCoy quase conduziu uma virada até surpreendente contra o Houston Texans, e eu acho que isso não pode ser ignorado. Os Redskins têm potencial sim para ganhar do Dallas Cowboys. Eu acho que não é um favoritismo tão grande assim para os Cowboys, é um favoritismo ligeiro, mas uma vitória dos Redskins é perfeitamente possível nesse cenário.
Até porque o Alex Smith não estava jogando nada demais nessa temporada também, né? Para dizer que é uma grande perda, né?
Então... ele era ali aquele. Não era. Simplesmente ele era mais conduzido pelo restante do time, mas é o que o Alex Smith sempre faz, né, Ricardo? É aquele game manager clássico, né? Ele joga conforme o time permite, mas ele não é aquele cara que vai mudar o rumo de uma partida.
Não compromete, né? Se o Coach McCoy conseguir fazer a mesma coisa, né? Agora o Mark Sanchez, aí já é outra história, né? Aí já é um pouco mais ousado, caso resolvam investir no Mark Sanchez nas próximas semanas.
Curiosamente, Ricardo, o Mark Sanchez volta como backup no aniversário de 6 anos do Butch Fumble, né? A gente tinha até conversado isso durante a semana, mas é uma curiosidade para destacar para esse jogo, né? Ele começa como backup, mas caso ele precise entrar, vai ser justamente no aniversário de 6 anos dessa jogada tão icônica.
Mas você ficar falando isso, agora que tá na moda esse negócio dos caras mandarem áudio aqui para reclamar do que a gente fala, o Zé e o Luan vão mandar áudio para reclamar que vocês estão falando mal do Mark Sanchez, hein? Porque eles são os maiores fãs do Mark Sanchez, os dois torcedores do Jets na nossa equipe. Então, cuidado com o que vocês vão falar do ídolo deles. Fechando aqui a rodada de ação de graças, um jogaço, né? O New Orleans Saints vai enfrentar o Atlanta Falcons. Saints, que acho que já está bem claro para todo mundo que é o melhor time da temporada neste momento. Neste momento, tá? Não é que vai ganhar o Super Bowl nem nada. Neste momento é o melhor time, mais consistente, a defesa está melhorando, o ataque é sensacional. Só que o Saints, eu como torcedor posso falar isso, costumam se enrolar nos jogos de divisão e contra os Falcons mais ainda. Então, Fábio, vai ser moleza esse jogo para o Saints, mesmo o Falcons não estando jogando nada? Ou dá para se preocupar e os Falcons têm chance?
Jogar com os Falcons é sempre uma preocupação, né? O time... Tem pessoas que acreditam que o Falcons ainda pode chegar na temporada, mesmo que ele tenha perdido metade da defesa por lesões esse ano. E perdeu Devonta Freeman também, que sacaneou bastante meu fantasy e que é um running back muito bom dentro da NFL. A única notícia boa é a linha ofensiva tem protegido relativamente bem o Matt Ryan, que tem jogado muito bem. Né? A gente tem que falar que o Matt Ryan tem jogado muito bem, mesmo com um time que se machucou muito ao longo da temporada. Eles perderam o Dion Lewis. Dion Lewis, perfeito. E ainda ao longo da temporada eles já perderam já safety, Keanu Neal. São muitos jogadores que fazem falta.
Hã? É o Deion Jones, né? Que você quis falar.
Deion Jones, perdão. Isso, Deion Jones. E ele é o grande termômetro da defesa, né? Então, assim, acho que fica um confronto muito facilitado por conta disso. Por conta dos Falcons eles terem perdido tantos jogadores ao longo do ano que acabaram virando um time um pouco mais comum. Mas, de qualquer forma, são recebedores muito qualificados. Eles podem fazer diferença. A defesa do Saints, ela melhorou bastante a produção, mas vai ser um teste interessante enfrentar esse time dos Falcons. Mas não tem como tu apostar contra um time que em 10 jogos de temporada, 6 vezes passou a barreira dos 40 pontos. Né? Acho que vem mais uma vitória dos Saints, que estão realmente se candidatando muito forte para o Super Bowl desse ano.
É difícil não apostar nesse time dos Saints, e com esse time dos Falcons caindo aos pedaços, fica ainda mais fácil fazer essa aposta, mas o time dos Falcons, como o Fábio falou, pode testar essa secundária dos Saints com o Matt Ryan, eles têm muito talento com o Julio Jones, Mohamed Sanu e o Calvin Ridley, então é um ataque bastante, um ataque que merece atenção, mas é uma defesa bastante desfalcada sem o Deion Jones, então vai ter bastante trabalho para conter esse ataque com o Drew Brees, com o Alvin Kamara, com o Mark Ingram, com o Michael Thomas, e na última partida a gente teve o Tre'Quan Smith aparecendo muito bem. Então é sempre um time que tem ali vários elementos diferentes.
O Brandon Marshall talvez estreia agora, né?
Pois é, ainda tem a possibilidade de estreia do Brandon Marshall, né? Então é um ataque que você olha e é simplesmente inacreditável a quantidade de opções que o Saints tem. Então, no fim das contas, é uma diferença muito grande, pelo menos no papel. Obviamente os Falcons têm capacidade de procurar de criar uma zebra ali, quase conseguiram no começo da temporada, não fosse a genialidade do Drew Brees, mas no fim das contas, levando em conta o momento dos times, como o Fábio falou, essa produção espetacular dos Saints, qualquer resultado que não seja uma vitória relativamente confortável dos Saints, eu acho que vai ser bastante inesperado.
E acho que tem um ponto bem que a gente precisa ressaltar bastante, assim, né? Além desse jogo marcar a dupla Drew Brees versus Matt Ryan como um dos confrontos que mais aconteceu na liga, a gente tem que ressaltar o fato de que os Falcons eles têm um problema muito grande em transformar chegadas na red zone em touchdowns. Né? Isso é um problema bem recorrente. Eu assisti a partida do Falcons contra o Cleveland Browns algumas semanas e eles chegaram várias vezes na red zone e às vezes até na linha de uma jarda e eles não conseguem transformar isso em touchdown. O único touchdown que eles conseguiram foi numa quarta descida em que tudo parecia que ia dar errado, o Matt Ryan jogou a bola pra cima e o Austin Hooper recebeu o passe e conseguiu entrar na end zone. Mas isso é um problema que tem que ser consertado o quanto antes. Isso a gente viu lá no primeiro jogo da temporada contra o Philadelphia Eagles. Né? A gente vê até o Julio Jones com dificuldade de anotar touchdown. Bom, se tá todo mundo marcando o Julio Jones, você tem o Mohamed Sanu, você tem o Calvin Ridley, você tem o Austin Hooper, que é um bom tight end. Então você tem que, numa quarta pra uma, você pode correr com a bola também. Então, assim, os Falcons eles têm que trabalhar melhor a questão da red zone. Eles têm que conseguir transformar, ao invés de anotar 3, eles têm que anotar 7, senão eles não vão conseguir vencer um jogo contra o New Orleans Saints.
Muito bem, isso posto, vamos agora para o melhor de 30.
Melhor de 30!
Vamos lá que o tempo urge, cada um vai ter 30 segundos para comentar os outros jogos da rodada, caso contrário, levam buzina do Pix. Começando com o Fernando, que vai falar aqui sobre o clássico de Ohio entre Bengals e Browns, hein? O que esperar desse jogo, Fernando?
É o que esperar, pois é, os Bengals começaram tão bem a temporada, deram aquela empolgada e agora parece que voltaram para a realidade, né? Do outro lado, esse time do Cleveland Browns tentando encontrar uma identidade após toda aquela mudança no staff técnico, mas conseguiram um bom jogo contra o Atlanta Falcons e mostraram que o ataque tem potencial para apresentar mais nessa temporada. E é um time que tem uma defesa muito boa, né? Então, levando em conta acho que o momento da temporada e tudo mais, os Bengals vindo de uma derrota e duas derrotas, entendeu, para os Ravens, eu acho que dá Browns.
E os Bengals que talvez vão ter o Hugh Jackson como parte do corpo técnico, né? Pelo menos como espião, talvez, né? Vai falar tudo que ele sabe dos Browns, já que ele foi demitido esses dias. Fábio, o Carolina Panthers, que vem decepcionando aí nas últimas semanas, recebe o Seattle Seahawks num jogo que vale muito, né, pros dois.
É um jogo que tem implicações diretas na vaga, principalmente pro Wild Card, né? É difícil imaginar o Carolina Panthers hoje derrubando o New Orleans Saints no sul. E é um jogo bastante difícil de se apostar, na verdade. O Seattle Seahawks, ele consegue vencer esse tipo de jogo um pouco mais apertado, mas do outro lado tem uma dupla bem dinâmica de backfield, né, que é o Christian McCaffrey, e a gente pode falar até do Cam Newton como backfield, porque ele faz muito read option, e eu acho que vai ficar com o Carolina Panthers vencendo esse jogo.
Olha só o Fábio, hein? Tá correndo risco. Fernando, o Buffalo Bills tá de volta aí, depois de uma semaninha de folga, enfrenta o Jacksonville Jaguars, duas equipes que quase não almejam mais nada, né?
É, vai ser um jogo pra quem gosta de defesa, vai ser um jogo interessante, porque são duas essa defesa dos Jaguars, quando consegue jogar bem, é uma das melhores. E a defesa dos Bills também tem sido um dos poucos pontos positivos da temporada. Eu acho que esse jogo vai depender muito de como o Matt Barkley vai manter essa sequência que ele começou na última partida contra os Jets. É, levando em conta, acho que essa péssima fase dos Jaguars e como a defesa dos Bills vem produzindo bem e esse ataque inovado dos Bills, eu acho que os Bills têm chance de vencer.
Só pra dar o gostinho, viu?
Não, mas valeu. Tá certíssimo o buzina aí pro Fernando. Inclusive, acho que o Josh Allen talvez volte nesse jogo, hein, Fernando? Aí tem que ver, né, se o Barkley vai deixar, né?
Eu manteria o Barkley até porque ele foi bem no último jogo. Eu acho que o ataque até produziu melhor com o Matt Barkley.
Opa, foi mal. Desculpa.
Buzina dupla. Fábio, então vamos falar aqui do Oakland Raiders, seu time do coração, que ganhou finalmente um jogo, né? Acho que não sei se você tá tão feliz por isso, por conta de draft, né? Agora enfrenta o Baltimore Ravens fora de casa.
Ah, eu fiquei feliz durante o jogo, porque é impossível tu ver o teu time e torcer contra, né? Mas depois do jogo, com as implicações, perdendo duas posições no draft, realmente não é muito bom. Mas faz parte. Os Raiders, eles não têm a mínima chance de ganhar de Baltimore. A defesa é muito forte. O ataque, ele vai simplesmente conduzir sobre os erros da defesa de Oakland, que não consegue pressionar e não consegue parar o jogo terrestre. Então, eu acredito que tem uma vitória bem fácil de Baltimore e aposto no TD do Crabtree, na lei do ex.
Bom, já que vocês estão falando dos seus times, Fernando, o Indianapolis Colts recebe o Miami Dolphins. Grande fase dos Colts, como a gente comentou agora há pouco aqui. É favorito?
Modo empolgou devidamente ligado, os Colts entram como favoritos disparados para essa partida. É, os Dolphins vêm num momento bem ruim da
Copa. O Tannehill tá voltando, hein?
É, ter o Tannehill voltando é verdade, mas ainda assim os Colts, acho que levando em conta como o time vem jogando nas últimas semanas, não tem como não apontar como favorito, né? É um time, acho que muito melhor nos dois lados, no ataque e na defesa. Então aposto numa vitória relativamente tranquila dos Colts.
Olha, ainda nos próximos programas a gente vai falar dos Colts, vai pegar um dos jogos deles para falar com mais destaque, porque tem muita coisa legal acontecendo nos Colts em vários setores do campo. É, Fábio, o Tampa Bay Buccaneers recebe o San Francisco 49ers, mais um confronto direto aí pelas primeiras escolhas de draft?
Sim, com certeza, mas eu acho que, bem como a gente tinha falado agora há pouco, também é um confronto para o James Winston mostrar que ele não é um bust, né? Apesar de ter muito questionamento em cima de James Winston, porque ele parece ainda o quarterback que ele era no college, ele tem que pegar um time como o 49ers e conduzir o ataque de uma forma dominante. Tudo bem, nunca deram um running back pra ele, de verdade, pra ele trabalhar ao longo dos anos e tal, mas ele precisa ser melhor e proteger melhor a bola. Então acho que ele vai conseguir isso, vai ganhar esse jogo.
Vamos lá, faltam mais quatro. Fernando, Philadelphia Eagles recebe o New York Giants. E os Eagles, uma crise grande aí, depois de tomar essa surra do Saints, né?
Não, é verdade, essa surra do Saints doeu, e acho que tem que ter ligado. Os Eagles precisam ligar urgentemente todos os sinais de alerta, porque a temporada tá desandando muito rápido. É um jogo que os Eagles têm obrigação de ganhar se tiverem qualquer pretensão de chegar na pós-temporada ainda. É um jogo que tem um favoritismo muito grande dos Eagles, apesar desse mau momento. Então eu acho que os Eagles levam, até porque a corda tá no pescoço, o time precisa ganhar esse jogo.
Eles ganharam, né? Teve um jogo numa quinta-feira, um mês atrás, ganharam do Giants, só que agora o Giants está numa fase melhor, então vem de duas vitórias seguidas. Fábio, o New York Jets, o outro time aí de Nova York, recebe o New England Patriots, né? E o Patriots também não tá naquela fase sensacional, né? Os Jets a gente sabe que estão menos ainda. O que esperar dessa partida?
Eu acho que é aquela partida que é uma vitória para arrumar a casa. O New England Patriots, ele realmente ele veio de um período de instabilidade, mas ele vai pegar o Jets, que é um time bem fraco, é um time que está bem abaixo do New England Patriots. Então eu acredito que vai ser uma vitória bem tranquila mesmo. O Tom Brady vai jogar num nível bom e tranquilo e constante novamente. E os Jets, eles já estão pensando no ano que vem, eles não tem mais o que fazer nessa temporada. Uma vitória tranquila dos Patriots.
Bom, os Jets gostam de complicar os Patriots jogando em Nova York, hein? Vamos ver o que acontece. Fernando, o Los Angeles Chargers, que perdeu aí depois de uma sequência de vitórias, agora enfrenta o Arizona Cardinals para se recuperar e ficar tranquilo na tabela?
Pois é, os Chargers parece que sempre estão naquela lista de times que decepcionam em alguma semana da NFL. É, mas é um confronto muito tranquilo. O Arizona Cardinals vem de derrota para os Raiders do Fábio, então é...
Para os Broncos.
Para o Arizona, brigando pela primeira escolha geral do draft. Eu acho que assim como o Fábio falou que o jogo contra os Jets é para os Patriots arrumarem a casa, eu acho que esse jogo contra os Cardinals é para os Chargers deixarem para trás essa derrota para os Broncos e encaixar em outra sequência. Então, uma vitória tranquila do Charger.
Então, o Pix mandou essa buzina porque você começou falando que os Chargers ganharam, que os Raiders ganharam o jogo, né? E aí ele acha que é perseguição, né, Pix? Porque foi só o Broncos que ganhou.
É, aqui tem que ser tudo friamente calculado, você tem que ensaiar as falas. Eu tô de olho.
E já que falamos dos Broncos, para fechar, é claro que o Fábio que vai comentar o jogo entre Broncos e Steelers. Um bom jogo, hein, para os Broncos. Agora, depois dessa vitória contra os Chargers, podem chegar mais motivados. Os Steelers tiveram dificuldades contra uma boa defesa dos Jaguars.
É um jogo bem interessante mesmo, Ricardo. É um jogo... esse jogo, ele vai colocar muito à prova esse ataque do Pittsburgh Steelers. Como você falou, ele teve muita dificuldade contra uma defesa dos Jaguars que é boa, mas não vem jogando bem. E também acho que coloca em xeque o ataque do Denver Broncos, né, que estabelece bem o jogo terrestre, principalmente com o Philip Lindsay, um dos melhores running backs desse ano, mas ele não consegue estabelecer um jogo aéreo de muita qualidade, né? Eu aposto no Pittsburgh pelo momento, mas é um jogo pra ficar de olho mesmo.
Saiu buzina do Fábio. Achei que o Fábio não ia levar buzina hoje. Saiu bem no Broncos. Aqui pra ti, ó. Mas credo.
Merece um bronco, né? Até porque o comentário era sobre o Denver Broncos. Chegamos ao fim, então, desse primeiro bloco gigante. Agora a gente vem aí com o intervalo musical. Lembrando, você que nos ouve ao vivo na Webputs, intervalo musical. E além do mais, você pode participar, pode mandar pro Pix durante a semana no WhatsApp qual é a sua música preferida que você quer ouvir aqui ou nos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, eu deixei de passar os recados, eu vou ver se passa no segundo bloco, né? De grupo de WhatsApp, enfim. Então, ao vivo tem música. Você que nos ouve em versão podcast tem um intervalo, daqui a pouco a gente volta. E lembrando, você que participou da promoção no Instagram, você pode ouvir a música do Pix e ao mesmo tempo ligar lá no Instagram do The Playoffs, arroba ThePlayoffsBR, que a gente vai fazer o sorteio agora por lá. Caso você não tenha Instagram, ou seja, perto do celular, aí na volta do comercial a gente fala aqui quem ganhou, tá bom? Então, Pix, segue aí contigo.
Beleza, então vamos lá, The Playoffs na WP, vamos pro primeiro intervalo musical, primeiro e único, né? Vamos fazer um jogo rápido hoje, tem alguns recadinhos pra passar aqui. Hashtag The Playoffs na WP pra vocês mandarem o recado de vocês. E participem também dos grupos do The Playoffs, né? No WhatsApp é 011, operadora 11. 98383-0080. Manda um alô pra esse número aí que o pessoal do The Playoffs te coloca nos grupos. Tem dois de NFL, um de NBA, um de MLB e um de NHL. 24 horas por dia aí de notícias, de comentários, a galera brincando, zoando também. Enfim, é bem bacana. 11, o DDD, 11 98383-0080. E pra ti que não tá nos grupos, que não curte grupo de WhatsApp, hashtag The Playoffs na WP. Olha só, o som do intervalo musical de hoje é a pegada do Putz Cassete, lá os sucessos dos anos 2000. Vamos voltar no tempo aí lá pros anos 2000 e sentir aquele gostinho de novo. Putz Cassete rola todas as sextas às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia aqui na WP. 10 da manhã ao meio-dia, uma viagem no tempo nos anos 2000. Um gostinho pra vocês agora nesse intervalo musical do The Playoffs na WP.
Programa The Playoff.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite... Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa para começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs. Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? Hey, sexy and I know it. .com.br, uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Maravilha, The Playoffs na WP de volta. Aqui rolou então Bob Sinclair e Steve Edwards com World Hold On. Só um gostinho do que rola na programação do Putz Cassete, todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia. Não é uma apresentação minha, eu faço alguns flashes e libero aí. Mas eu vou estar no comando, viu? Vou estar aí ligado sempre no WhatsApp da WP esperando o alô de vocês. Seguinte, gente, agora vai rolar o sorteio da jersey do Tom Brady, né? Parceria do The Playoffs com a Fronteira Sports. Fronteira Sports que também tá fazendo uma parceria massa com a WP. Então a gente tem um recado pra vocês. A Fronteira Sports é uma loja online com uma infinidade de artigos dos principais esportes americanos. Tem rugby também e do futebol. Os bonés do The Playoffs estão lá falando nisso, né? São roupas de passeio, são jerseys de diversos times das ligas americanas, do futebol, do rugby, equipamentos para a prática de futebol americano, calçados e muitas outras coisas. E claro, os bonés do The Playoffs. Os bonés do The Playoffs estão com desconto especial para quem usar o cupom da rádio, hein? Olha só, para ti que acompanha o The Playoffs na WP, a Fronteira Sports está dando 20% de desconto em toda a loja, usando o cupom rádio WP. Então, acessa lá fronteirasportes.com.br, dá uma virada geral no site, tem uma jersey linda dos Penguins, então quem quiser me dar de presente aí, fiquem à vontade, viu? São preços muito acessíveis, inclusive o boné do The Playoffs tá por R$ 85,00, então se tu pegar o boné do The Playoffs com o cupom de desconto, faz aí, calcula 20% de desconto de 85. Eu não sou da matemática, viu? Eu sou de humanas, gente, não sou de exatas. Então olha só, passa lá fronteirasportes.com.br e garante o produto, teu produto de esporte. Tem camiseta de clube de futebol, futebol soccer, né? Aqui do Brasil, tem time europeu, tem roupas de passeio, né? Os agasalhos, tem parte de cima, tem a calça, né? A parte de baixo. Inúmeros tênis, chuteiras, tênis pra futsal. Uma infinidade de coisas lá. Fronteirasportes.com.br. Abraço, Eric. Pessoal, tá voltando aqui o The Playoffs, então tudo certinho pro sorteio. Tô liberando os microfones. Deixa eu só liberar o meu aqui. Gente, tamo ao vivo.
Opa, surpresa, hein, Felix?
A surpresa. Agora, quem sabe faz ao vivo se virem nos 30.
Ah, eu que digo, né? Fiz intervalo ao vivo aqui no Instagram. Fazemos intervalo aqui no. Fazemos programa ao vivo toda semana. Mas é isso, ó, a gente prometeu, né, que rolaria o sorteio aqui da camisa da Fronteira Sports. Então, valendo uma camisa do Tom Brady, aquele homem maravilhoso, né, Fábio?
Ladrão!
O bala murcha.
Bom, tirando esses detalhes, é um homem maravilhoso. Então a camisa aqui da, do Tom Brady vai para... Vou pegar o nome dela de volta aqui. É aqui, Gisele Cótica, que é o arroba Gicótica no Instagram. Ela participou com a gente, mandou lá mensagem marcando os amigos. Inclusive, ela participou umas 300 vezes, né? E é assim que se ganha, né? Com perseverança. Então, a Gisele Cótica, como eu disse lá no Instagram, a gente vai conferir se ela seguiu direitinho todos os passos, tá? Caso tenha acontecido alguma coisa errada, a gente vai refazer o sorteio e anunciamos isso nas redes sociais nos próximos dias. Mas, parabéns a Gisele, obrigado a todos que participaram. Um abraço aí ao pessoal da Fronteira Esportes. E convite para você que está nos ouvindo aí para acessar o Instagram da Fronteira Esportes, que é o arroba Fronteira Esportes. Tem site também, fronteiraesportes.com.br, e tem até o cupom de desconto lá, né, Pix?
Eu tava falando aqui enquanto tava fazendo o sorteio, Ricardo, 20% de desconto usando o cupom RádioWP. Já tem lá o boné do The Playoffs no site, então R$85, é só aplicar o cupom RádioWP, tem um descontão de 20%. Tá lembrando, né, agora tá chegando aí final de ano, Natal, tem a maioria das empresas aí faz amigo secreto, grupos de amigos também, amigo secreto, famílias. Então fica a dica, passar lá no fronteiraesportes.com.br e já garantir com os 20% de desconto usando o cupom RádioWP. É muita vantagem, cara, é muita coisa.
Isso aí, muito legal. Quem quiser ver como é o boné do The Playoffs, é só entrar lá no Instagram, que a live ficou gravada lá pra você ver o sorteio, ver que não tem nenhuma tramóia, né, transmissão verdade. E tem o boné, eu tô usando o boné do The Playoffs lá, então pra quem interessar, pode dar uma olhada lá e depois comprar na Fronteira Esportes, tá bom? Um grande abraço pro Eric lá da Fronteira. Como eu não dei os recados aqui no começo do programa, eu só vou deixar dois aqui. Primeiro é que, caso você queira interagir com pessoas que gostam de futebol americano, de NFL ou de outros esportes americanos, nós temos grupos no WhatsApp que são muito bacanas, né? Que é onde a gente recebe as perguntas, muita interação durante o programa também. Então, caso você queira participar desses grupos, manda uma mensagem lá para o DDD 11 983830080 e aí a gente faz lá um cadastro seu e te coloca num dos grupos, do grupo da sua preferência. Temos dois grupos de NFL, um grupo de NBA, NHL, MLB. Então, entra lá em contato com a gente e você entra nos grupos do The Playoff. Ontem à noite estava uma loucura, né, esses grupos de NFL, até 3 da manhã, todo mundo comentando e falando sobre o jogo dos Chiefs e Rams. E o outro recado também é para que você nos siga nos nossos canais de podcasts, né? Porque é lá que a gente publica, depois do programa ao vivo, todos os programas na Webputs, da Webputs, e também o USA na Rede, que é o podcast do qual o Rafael Fraga, que participou lá no primeiro bloco, participa. Então, se você prefere Spotify, estamos no Spotify, siga-nos lá. Se você prefere o SoundCloud, por favor, siga-nos lá também. E aí você recebe todas as atualizações toda vez que um programa é publicado. E também estamos no iTunes. Lá você assina o feed para receber as atualizações toda vez que um novo programa for publicado, tá bom? Toda quarta-feira, à tarde, as reprises do programa da Webputs estão lá. E você pode ouvir quantas vezes quiser. O pessoal gosta de ouvir, às vezes, na academia, fazendo caminhada, no carro, no trabalho. É sempre bem bacana ouvir sobre futebol americano. Então, vamos seguindo aqui com as perguntas da galera. A gente já passou bastante do tempo, mas vamos responder a todos que mandaram perguntas. Começando justamente pelo pessoal do WhatsApp. O Luiz de Itabuna, ele perguntou aqui: por que os times da NFL estão usando uniformes e moletom verde-oliva, similar a um uniforme militar? Luiz, esse é o mês lá dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, né? Toda uma série de homenagens a eles, né? Então, o pessoal na NFL usa essas camisas, inclusive a gente falou aqui da Fronteira Esportes, vou fazer mais um merchan para eles, porque eles têm também essas camisas, que são as camisas Salute to Service, né, que são as camisas que eles não costumam jogar, né, os times não costumam jogar, mas são camisas como se fosse uma camisa de jogo, com essas cores militares, fica bem bonito. Agora falando de NFL, falando de jogo, né, o Lázaro de Londrina, Paraná, quer saber aqui, Fábio, por que o Eli Manning insiste em não se aposentar e afundar o New York Giants? É assim, Fábio,
né? A culpa não é só do Eli, a gente tem que ser sincero.
Toda semana, né, vem alguém pra meter o pau no Eli aqui.
É uma questão muito de memes também, né, a gente sempre quando vai fazer um meme de interceptação acaba virando o Eli Manning, mas assim... ele não é só o culpado, tá? A defesa não consegue pressionar, a defesa não consegue forçar muitos turnovers. E ela tem, o time, basicamente, ele tem dificuldade em praticamente todas as áreas, né? Não existe linha ofensiva em Nova York. E, então, assim, é basicamente o 0800 sacou o Barkley, né? O Odell, boa parte da temporada, ele ficou mais preocupado em fazer um show na sideline. O Odell, ele tem um pouco aquele lado estrela, assim, demais, na minha opinião. Se ele fosse um pouco mais Tyreek Hill, ele tava bem melhor na NFL. E... então, assim, ficou muito dependente do Saquon Barkley e acaba culpando um quarterback que erra, mas que não é o culpado dessa campanha ruim dos Giants, né? Mas há rumores de que o Eli Manning não estará lá no ano que vem, né? Então, isso pode ser um alento para o nosso ouvinte.
Inclusive, né, aproveitando que hoje é o dia de algumas críticas, tá? Eu vi o pessoal no grupo do WhatsApp falando ontem que, eu ouvi o pessoal do The Playoffs na WT, eles ficam lá criticando porque os Giants escolheram o Saquon Barkley, mas ele tá jogando muito e tal. Então, eles estão de olho no que vocês estão falando, hein? E tem gente que tá empolgada com o que o Barkley tá fazendo nessa temporada, não tem como não estar, né?
Não,
mas a questão do draft é maior que tudo, né?
Isso é importante até, a gente fala que o Saquon Barkley, ele é ótimo, ele é sensacional, ele é a luz de qualidade que tem nesse time. Mas é que a gente acredita que os Giants, naquela escolha tão alta, com tanta qualidade disponível, eles poderiam ter pensado mais a longo prazo e, de repente, selecionado o Quentin Nelson ou um quarterback, que acho que tem um efeito mais forte sobre o time do que um running back sozinho. Mas a escolha não foi um erro, ela poderia ter sido outra, só isso.
Fernando, o Marcos de Brasília quer saber quais as chances dos Bengals voltarem a engrenar. Você acredita ainda neles?
É, semana após semana a gente fala, esse time dos Bengals bateu no teto já. Aquela sequência, aquele bom começo de temporada, 4 vitórias e 1 derrota, já é uma lembrança bem distante. Eu acho que os Bengals estão muito mais dentro da realidade deles nessa briga aí para ficar nos 50% de aproveitamento. Os Bengals não engrenam mais nessa temporada. Realmente parece que aquele bom começo foi muito mais exceção do que a regra. É basicamente é brigar por uma escolha do draft e é um time que precisa de mudanças urgentemente. É do jeito que tá, não dá pra continuar, porque os Bengals vão ficar nessa mesmice pelas próximas temporadas.
Fábio, o Lucas Felizbino pergunta aqui: acredito que todos os campeões de divisão estão definidos, menos um, que é a NFC Leste, justamente dos Giants, Cowboys, Eagles e também Redskins. O que será dela? Para você, quem vai ganhar essa divisão, Fábio?
Olha, eu venho semana após semana apostando no Philadelphia Eagles, porque eu acredito que seja o grupo, de uma forma geral, que mais tem a qualidade. E o Philadelphia Eagles, semana após semana, vem me decepcionando. Mas, assim, por uma última semana, eu vou continuar a escolher o atual campeão, porque realmente eu acredito que eles possam se ajustar e arrumar bem a casa e conseguir vitórias que sejam decisivas para eles. Eles ainda têm um jogo no confronto direto com o Dallas Cowboys, é difícil acreditar que o Washington Redskins vai conseguir ganhar uma divisão sem o quarterback. Não pela questão da qualidade ou do grande jogo que o Alex Mix fazia, mas mais pela questão anímica, né? As defesas, elas vão ter muito mais confiança de pressionar e forçar turnovers. Então eu ainda vou acreditar no Philadelphia Eagles mais essa semana, mas tem que ficar com o olho muito aberto com o Dallas Cowboys. Ezekiel Elliott tá jogando muito bem.
O Eric de Parnaíba, Piauí, pergunta aqui, Fernando, sobre a linha ofensiva do Seahawks, que vem apresentando uma melhora, segundo ele, e se melhorar ainda mais para a próxima temporada, quais são as expectativas para esse time de Seattle, já pensando no ano que vem, o Eric?
Pois é, esse time de Seattle tem sido a grata surpresa da temporada, uma linha ofensiva que era muito, muito criticada nos últimos anos. O Russell Wilson começou a temporada, inclusive, em um ritmo para quebrar o recorde de sacks sofridos na NFL, mas foi se ajustando ao longo da temporada, também contando com um bom jogo corrido. Foi um time que foi encontrando a sua identidade, né? A gente sabe que o Russell Wilson, ele é um quarterback difícil de pressionar, porque ele tem uma facilidade muito grande para fugir de sacks, então isso acaba ajudando bastante o trabalho da linha ofensiva, já que o pass rush contra o Russell Wilson é sempre uma jogada muito arriscada. É um time que, se encontrando bons valores nos próximos drafts, conseguindo uma free agency razoável, esse time dos Eagles tem totais condições de voltar a brigar, pelo menos, por uma vaga nos playoffs, quem sabe sonhar em avançar para um divisional round, né? É um dos times mais... é uma das histórias mais legais dessa temporada de acompanhar, né? E o Russell Wilson, a gente sabe que tem uma qualidade absurda, uma qualidade muito acima da média. Então é um time que tem uma base muito boa para um rebuild. E começou muito bem, e acho que tem tudo para continuar melhorando e voltar a ser um time que briga ali pelos playoffs constantemente.
Ô Fábio, o @trailblazersbr no Instagram mandou aqui pra gente sobre o seu time do coração, Denver Broncos, né, claro. Depois da vitória surpreendente contra os Chargers, você acredita que o Denver ainda tem chance de chegar nos playoffs?
Não. Não, a gente fala isso toda semana.
Wildcard, eles insistem nessa pergunta, né?
Eles insistem, eu acho que é pra incitar pra lógico dos torcedores comigo, entende? Mas assim, o Denver Broncos, ele não tem...
O Pix criou esse perfil.
Eles não têm qualidade pra chegar lá. Esse é o problema do Denver Broncos, ele não tem qualidade pra chegar lá. A defesa não pode arrastar o time sozinho o ano inteiro. Ah, tem o Von Miller, Bradley Chubb, verdade, são bons jogadores, sacam muito quarterback, pressionam bastante, mas aí você rouba a bola e entrega ela pro Case Keenum. Ele não consegue lançar. O time, eu acho que até a postura do time já é a postura de um time que tá pensando no ano que vem. Quando eles trocaram o Demaryius Thomas, eles já estão pensando na próxima temporada, porque você não pode depender só do Emmanuel Sanders. Então, assim, acho que o Denver Broncos, ele conseguiu muitos bons valores esse ano. É um time que a gente vai ter que cuidar no que vem, principalmente se eles conseguirem um quarterback. Mas com o Case Keenum, eles não vão para a pós-temporada.
Olha, já tô até prevendo o que vai acontecer, Fábio. Broncos vão ganhar dos Steelers no final de semana. E aí vai surgir de novo essa pergunta aqui pra você semana que vem.
Se o Broncos ganhar dos Steelers, ele perde pros Raiders. Vai ser um negócio assim. Esse time faz isso.
Vamos ver aí o que acontece. A grande torcida do Denver Broncos, que adora o Fábio, né, Pix? O pessoal ama.
Nem vou comentar nada.
Fernando, duas perguntas aqui sobre os Patriots. Elas não são exatamente parecidas, mas vou juntar as duas e você responde aqui. O Felipe Fagundes, de Gravataí, Rio Grande do Sul, pergunta o que os Patriots melhoraram e o que pioraram em relação ao ano passado e se tem chance de Super Bowl. E o Jonas MC Filho, ele pergunta aqui se sobre a dinastia dos Patriots, né, esses últimos anos todos de dominância, se é mais mérito da dupla Tom Brady e Bill Belichick ou se é mais demérito dos rivais?
Bom, então vamos lá. Os Patriots melhoraram de um ano para o outro e no que eles pioraram, né? Eu acho que o ataque dos Patriots ficou... Não foi um time que basicamente tá um pouco na mesma. Acho que teve mais oscilações de um ano para o outro do que a gente estava acostumado. Mas foi um time que manteve ali aquela média. Acho que trouxe um talento muito bom no draft, que foi o Sonny Michel. Mas é um time que está basicamente ali no mesmo, aquele mesmo nível de desempenho, oscilando um pouco mais. Isso quanto à dinastia dos Patriots, a gente comentava sobre isso no intervalo, eu e o Fábio conversávamos, muito disso tem um pouco da incompetência dos rivais, sim, com certeza. Os Patriots jogam, como o Fábio falou no intervalo, os Patriots começam a temporada 6-0, porque não tem concorrência alguma dentro da divisão. Então tem uma colaboração muito grande dos outros times para essa dinastia continuar, mas também a gente tem que dar os méritos, porque é um time que entra ano, sai ano, perde peça, repõe peça, e está sempre ali como o grande favorito na AFC, então tem um pouco de cada nessa questão, tem tanto mérito dos Patriots quanto demérito do resto.
Agora começando a série de perguntas aqui sobre os Rams e os Chiefs, né? Mas vou juntar elas aqui, a maioria delas. O Thiago Alves, ele pergunta aqui, Fábio, se a defesa de Chiefs e Rams pode tirar essas equipes do Super Bowl. É um pouco do que a gente falava no começo do programa, né? Que a defesa das duas equipes ainda inspira cuidados.
Com certeza, essas defesas elas realmente podem tirar esses dois times do Super Bowl. E isso a gente tem que cuidar muito. Por exemplo, a defesa dos Rams enfrentando esse ataque do New Orleans Saints. Ah, mas é o Saints. Beleza, mas provavelmente vai ter que passar pelo Saints para chegar no Super Bowl. E aí como é que você vai marcar o Alvin Kamara? Você foi pouco efetivo na primeira chance. Então teria que melhorar muito com o jogo provavelmente sendo em New Orleans. Então é difícil de imaginar que essa defesa ela não possa tirar os Rams do Super Bowl. Mas ao mesmo tempo, o Aaron Donald pode, em uma jogada, assim como a gente falou do J.J. Watt, assim como a gente fala do Khalil Mack, ele pode, em uma jogada, fazer exatamente o que ele fez ontem em duas, né? Strip sack, vem embaixo no quarterback, rouba a bola, a defesa pega e faz o touchdown. O Aaron Donald, ele é um jogador que você tem que estar 100% ligado. Ele é o líder em sacks da NFL e 70% dos snaps ele sofre o double team, né? Dois jogadores tentam bloquear ele. Isso é inacreditável. E a defesa do Chiefs, eu não vejo ela como uma defesa que possa ganhar uma partida. Eu vejo ela mais como uma defesa que realmente pode prejudicar o time e, de repente, botar pressão no Mahomes. Ontem, ele pressionado, lançou duas interceptações. Não sei se isso aconteceria em playoffs, mas a defesa realmente precisa melhorar se ela quiser dar uma chance para esse time chegar no Super Bowl.
E, Fernando, falando no Mahomes, o Felipe Augusto pergunta aqui se você acha que o Patrick Mahomes vai tremer caso ele chegue numa final de conferência ou algo do tipo.
Ricardo, eu vou confessar, esse é um dos temas que eu estava pensando durante esse jogo contra os Rams, porque nas últimas semanas eu vim observando uma tendência, o Mahomes ele vem lançando muitas interceptações nas últimas semanas. Não chegaram a fazer tanta diferença quanto ontem. Ontem, realmente, elas fizeram a diferença, mas é um quarterback novato, é um quarterback que tem um braço muito forte, que tem muita confiança nesse braço. E o Mahomes, quando ele é, como o Fábio vinha falando da pressão, quando o Mahomes está sendo pressionado, quando ele não encontra um alvo, quando acontece alguma coisa que dá errado, ele tem esse hábito, que é relativamente comum nesses quarterbacks menos experientes, de tentar forçar uma jogada. E isso, muitas vezes, no college, isso não é tão punido. Na NFL, isso quase sempre resulta em um turnover ou em uma jogada que pode dar muito errado. Então, isso daí é uma coisa que pode, sem sombra de dúvidas, pesar dos playoffs, né? Acho que é um dos poucos problemas que o Patrick Mahomes ainda precisa corrigir. A gente, às vezes, esquece que ele é um quarterback que na primeira temporada completa dele, que tinha apenas um jogo na NFL, mas, às vezes, ele comete esses erros e lembra pra gente que ele é um quarterback novato que ainda está passando por essas dores de crescimento perfeitamente naturais, né? Então, sem sombra de dúvidas, é uma coisa pra gente ficar de olho, porque o Patrick Mahomes, nessas situações de pressão, a forma como ele tem lidado não tem sido a ideal. Isso, sem sombra de dúvidas, pode pesar bastante numa situação de pós-temporada.
Talvez um cara um pouco mais experiente, ele não precisava nem ser tão bom, mas um cara experiente ali naquela situação, sabendo que precisava só posicionar o time para chutar um field goal e aí ir pro overtime, talvez tivesse liberado melhor ali aqueles últimos instantes, mas outro cara talvez não tivesse feito o que ele fez durante o jogo, né?
Ricardo, cometendo um pecado aqui, eu diria que é o tipo de situação que o Alex Smith resolveria, mas, como você falou, o Alex Smith não colocaria, provavelmente com o Alex Smith, os Chiefs não estariam nem perto de brigar pela vitória naquela partida, né? Então, no fim das contas, o Mahomes, obviamente, ele tem defeitos, mas ele tem muitas qualidades que compensam esses defeitos com sobras, e muitas sobras.
E não dá pra culpar só ele, porque nos dois últimos drives, o Tyreek Hill, ele quis pegar a bola em retorno, sendo que as duas situações eram de touchback, e ele, principalmente na última, ele quis fazer um monte de graça, só ali ele perdeu uns 14 segundos, se eu não me engano. E eram 14 segundos que poderiam dar mais calma para o Mahomes conduzir a campanha, né? E ele acabou se precipitando mais por falta de tempo também. Aproveitando esse assunto aqui, diversas perguntas sobre MVP. É incrível como o pessoal quer saber sobre isso. O Alexandre Pereira, o Miguel Silva de São Paulo, o Inzimmerman, enfim, vários aqui perguntando sobre MVP. Para você, Fábio, depois desse jogo, dividiu algo em relação a Mahomes e Breeze ou outro? Ou você ainda quer esperar um pouco mais?
Na minha opinião, esse jogo ele colocou definitivamente o Aaron Donald na disputa.
Olha aí. Claro. Tá querendo puxar o saco do Fábio.
É que o problema é que o MVP é geralmente o melhor quarterback ou o melhor jogador de ataque. Né, basicamente isso, mas o Khalil Mack, na minha opinião, e o Aaron Donald, eles são dois jogadores de defesa que eles mereciam estar nessa disputa. De qualquer forma, assim, na minha opinião, Aaron Donald MVP da liga esse ano, Khalil Mack Defensive Player of the Year, mas quem vai ganhar, na minha opinião, vai ser o Drew Brees. Acho que o Drew Brees, ele bateu muitos recordes, ele conduz um ataque sensacional, acho que ele vai ganhar, se eu não me engano, ele vai ganhar pela primeira vez, inclusive.
Sim, seria a primeira vez. Para você, Fernando, também quer voltar num cara de defesa, que nem o Fábio, ou prefere o do ataque?
Vou ser um pouco mais tradicionalista, Ricardo, e vou voltar no ataque. Como sempre, esse prêmio acaba realmente indo para os quarterbacks, ou então para algum jogador de ataque que tem um desempenho espetacular, como tem sido o caso do Todd Gurley. Mas eu vou manter minha campanha que eu fiz no destaque inicial da abertura do programa. E eu vou colocar o nome do Jared Goff nessa discussão, porque para mim, o que o Jared Goff tem feito nessas últimas semanas, em que os outros times têm conseguido limitar a produção do Todd Gurley, tem sido diferencial para esse time dos Rams. E o Goff colocou para mim o nome dele, merece ter o nome dele aí nessa lista. Mas no momento, eu acho que o Drew Brees é favorito. Mas eu vejo o nome do Jared Goff ganhando bastante força nessas últimas semanas, e é um cara que eu gostaria de ver, pelo menos ali, incluído na discussão.
Muito legal. Legal que esse ano tem muitos nomes mesmo envolvidos, até os jogadores de defesa, como citou o Fábio. Para fechar aqui uma sequência de perguntas, vou falar de todas aqui, porque são todas envolvendo o Super Bowl, né? Todo mundo quer saber se a gente pode ter um Chiefs e Rams no Super Bowl, se os Saints são o favorito. Então, juntando aqui, o Eric de Parnaíba, que já tinha feito uma pergunta, ele também falou aqui se os Saints ainda são favoritos, ou se os Rams mostraram ontem a força. O Rafael Forner, de Santa Bárbara do Oeste, também no grupo do WhatsApp, falando aqui se acham que Chiefs e Rams chegarão no Super Bowl. Tem aqui também o Raman Brito falando se os Saints são ainda o time mais forte para ser campeão nessa temporada. A Thalita, né, da nossa equipe do The Playoffs, também mandou aqui no Instagram falando quem pode parar os Saints. Então, juntando tudo isso, Fernando, para você, você consegue ver uma final entre Chiefs e Rams, um Super Bowl entre eles, que seria, né, fantástico, ou os Saints ainda são um time a ser batido, considerando a NFC, e do outro lado, Patriots na AFC, ou sei lá, outro que você queira, né?
Ricardo, é meio difícil a gente apostar contra os Saints na NFC, porque, querendo ou não, eles ganharam um confronto direto contra os Rams. Eles encaminharam o home field advantage para os playoffs, o que pode ser importante numa eventual final contra Los Angeles de novo. E, no fim das contas, o time dos Saints tem convencido muito nas últimas semanas, né? Agora, essa vitória dos Rams foi para dar moral, esse tipo de dúvidas elevou bastante o nível de favoritismo do time, mas acho que os Saints ainda levam uma ligeira vantagem. Então, na NFC ainda vejo os Saints como favoritos. Do outro lado, não tem como apostar contra os Patriots, porque os Patriots, mesmo quando as coisas não estão encaixando, eles dão um jeito de chegar lá. E é aquele time feito para ganhar playoffs, para ganhar nos playoffs e para chegar no Super Bowl. E como o Fábio sempre ressalta, esse time dos Chiefs não tem um retrospecto muito favorável na pós-temporada recentemente, e tem a questão de ter o Mahomes como novato, que pode pesar. Então, no momento, acho que Saints e Patriots ainda carregam um ligeiro favoritismo para fazer Super Bowl, mas é perfeitamente possível que a gente tenha uma reedição de Rams e Chiefs no Super Bowl, o que seria absolutamente fantástico.
E você, Fábio, o que pensa?
Eu acho que nós não vamos ver esse jogo. Acho que ele é possível, claro, mas eu acho que não vai acontecer. E até vou me arriscar um pouquinho e eu vou dizer que acho que a gente não vai ver nenhum desses dois times no Super Bowl em fevereiro. De um lado, você tem realmente o Saints jogando uma barbaridade, mas eu acho que hoje o time, por exemplo, como o Carolina Panthers, ele poderia eliminar o Los Angeles Rams, principalmente pelo fato dessa defesa não saber parar jogo terrestre. Então, eu acho que os Rams vão ter, sim, problemas na pós-temporada. E do outro lado, os Chiefs, bem como o Fernando falou, né? Os Chiefs, eles recentemente, eles chegam na pós-temporada como o time a ser batido, e eles sempre são batidos. E geralmente no primeiro jogo, né? Os Chiefs não faz muito tempo, o Fernando com certeza se lembra desse jogo, né? Os Chiefs estavam ganhando por 30 pontos do Indianapolis Colts e cederam a virada. Isso é uma coisa inadmissível.
Eu desliguei a TV quando os Colts viraram, cara, eu não consegui ver o final.
eu acredito que foi um jogo sensacional. Então, assim, eu acredito que os Chiefs mais uma vez vão chegar na pós-temporada e vão acabar perdendo de uma forma que não estava no roteiro. Né? Eu posso estar me iludindo bastante, mas eu digo para vocês, olhos bem abertos com Los Angeles Chargers e Houston Texans. São duas defesas que elas podem acabar com a partida a qualquer momento. Joey Bosa voltou a jogar, inclusive. Assim que ele entrar num ritmo ideal, essa defesa vai ficar bem perigosa.
Exatamente. Realmente vai ter ainda muita água para rolar na temporada regular, felizmente, né? Não muita, né? Já passou bastante. Mas ainda são pelo menos 5 jogos, mais ou menos, para cada equipe até o final da temporada. E aí sim a gente vai saber como as equipes chegam. E lembrando que pós-temporada é outro campeonato. Então tudo que a gente viu na temporada regular pode acabar em apenas um jogo. Mas com certeza, quem viu o jogo de ontem vai ficar com aquela vontade de saber como seria esse jogo no Super Bowl. Principalmente, imagina o pessoal do México como tá, né? Quem assistiu o jogo... E por conta daqueles problemas no gramado e tal, não conseguiu, a partida acabou mudando para Los Angeles, imagino que perdeu. Mas vamos ver, né? Tem muita coisa ainda pela frente, e eu acho que pelo que a gente está vendo na temporada, o Super Bowl vai ser muito legal, seja qual for, quais forem os dois times que vão disputar esse título. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na AWP. Eu vou aproveitar que vocês mandam os seus destaques finais, eu vou mandar junto uma pergunta aqui, a última que a gente recebeu no WhatsApp, que é mais uma do Lucas Felizbino. Ele falou, pô, se tiver tempo ainda e tal. Então ele quer saber para vocês qual é o quarterback que não é titular na nenhuma das equipes ou que está fora da liga, que estaria pronto para ser titular. Então vocês mandam os seus destaques finais e respondem aqui a pergunta do Lucas Felizbino. Ele falou que na opinião dele é o Nick Foles, mas o Nick Foles não começou muito bem essa temporada. Então, Fábio, seu destaque final, grande abraço e a opinião sobre o que disse o Lucas.
Então, muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, né, debatendo com vocês. Um abraço, Fernando, Ricardo, Pix, todo mundo que nos ouviu, participou bastante aí. Meu destaque final vai ficar com um wide receiver que a gente geralmente não fala tanto, mas que é um dos melhores da liga no momento. Então eu queria destacar o Tyreek Hill, que ontem passou das 200 jardas, anotou 2 touchdowns e tomou uma corneta do Ricardo no programa, mas eu acho que ele fez uma partida espetacular e ele está entre os melhores da liga, sim, esse ano. E respondendo a pergunta do nosso ouvinte, eu acho que hoje, se você fosse criar uma franquia e tivesse que dar um quarterback que não é nenhum dos titulares, eu acho que ainda valeria mais confiar no Fitzmagic do que no Nick Foles, né? O Nick Foles esse ano ele começou muito mal, aquela magia do Super Bowl realmente acabou. Então eu acho que eu daria o cargo para ele, porque eu sei que pelo menos ali uns 5, 6 jogos ele ganha. Então se a defesa fosse boa, ela poderia fazer o resto e levar o time dos playoffs.
Então, e ele que conseguiu aí num jogo anterior contra os Redskins, né? Ele passou de novo de 400 jardas na temporada, mas o time dele fez 3 pontos, né? Isso que a mágica dele que é difícil de entender, né?
É, e foi o único quarterback que ganhou do Saints na temporada.
É verdade. Logo no primeiro jogo, né? Parecia que seria aquele caos pro New Orleans Saints, mas tá acontecendo exatamente o contrário. Fernando, seus destaques finais e a resposta aqui pra pergunta do Lucas.
Vamos lá. O destaque final, Ricardo, eu gostaria de dar pro Cairo Santos, que a gente acabou deixando passar batido, né, mas que voltou para a NFL. Tirou com 100% de aproveitamento nos chutes, então é bem legal pro Cairo começar a retomar o ritmo. E, bom, vamos lá, respondendo a pergunta dos backups, o Fábio já citou o Fitzpatrick, né, o Fitzpatrick tá nessa coisa aí meio de titular, meio reserva nos Buccaneers com o Jameis Winston. Então eu não vou citar o Fitzpatrick, eu vou citar... Eu acho que o Tyrod Taylor teve um trabalho de bastante qualidade lá em Buffalo. É um quarterback que tem muitas limitações, mas que consegue desenvolver, consegue levar um time para os playoffs, como nós vimos no ano passado, com as peças no lugar. Então acho que se tivesse que escolher um quarterback ali, eu colocaria o Tyrod Taylor.
Olha, vocês esqueceram de falar do Ted Bridgewater, hein? Tá lá no Saints.
O Teddy Bridgewater, além daquele problema dos joelhos, eu sempre achei o Bridgewater meio um game manager ali. Nunca achei um quarterback tão confiável, aquele quarterback pra conduzir um ataque muito bem. Eu acho que o Tyrod Taylor tem um potencial até maior de criar jogadas do que o Bridgewater.
Então tá bom, o Fernando tá reclamando aqui no nosso chat em particular, falando que o Fernando deveria falar sobre o Oakland, destacar os Raiders, mas destacar o quê, Fábio? Você tá de brincadeira?
A vitória, nós ganhamos um jogo. Ganharam, tem outro quarterback, inclusive tem um outro quarterback que é reserva e é muito bom também, que é o Kirk Cousins, né? Ele não é reserva, mas ele deveria ser.
Aí você vê a corneta, né? Pensei que você ia falar do Derek Carr, né? Mas não, o Carr tem que ser titular, né?
Carr MVP, ele é o segundo quarterback em percentual de passes completos na liga esse ano, só perde pro Drew Brees. Isso é muito bom.
Mas como que o cara faz isso e o time dele ganha 2 jogos na temporada? É isso que...
Porque são passes de 3 jardas, né?
Aí fica fácil, né? É que nem na NBA, né? As melhores médias de... porcentagem de acerto no arremesso são dos caras que enterram, né? O Shaquille O'Neal, isso daí. Mas é isso, então, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Roots. Grandes participações aqui nas redes sociais. O pessoal que participou nos sorteios também foi bem legal. Então, grande abraço a todos que estiveram aqui com a gente. Lembrando que semana que vem, mais uma vez, estaremos ao vivo aqui para falar sobre NFL. E caso você chegou agora no final do programa, quer ouvir mais o que aconteceu e não sabe como, siga-nos no Spotify, ou no SoundCloud, ou no iTunes, ou nos três de uma vez, se você quiser. E assim você ouve as reprises do programa do The Playoffs na WP a hora que você quiser, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima, Pix, valeu!
Valeu, gente, então, The Playoffs na WP, semana que vem, às 9 da noite, ao vivo, tamo de volta, só semana passada aí tivemos aquele contratempo de horários, então tivemos que gravar o programa, mas a partir de agora, ao vivaço, viu? Final de ano, como é que vai ser o final de ano aqui do The Playoffs na WP? A gente vai informando vocês nas redes sociais e nos próximos programas, tá? Por enquanto, tudo normal, 9 da noite, horário de Brasília, The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP no Twitter e no Instagram, Picles com K, viu? Picles WP, se quiser me seguir lá, fica à vontade. Ah, o que mais temos de recados aqui? Rádio Web Putz, nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Acompanhe as nossas redes sociais que a gente libera todos os detalhes e as novidades aqui da programação. Só reforçando, Putz Cassete tem músicas novas na programação. Um caminhão de músicas na playlist que rola das 10 ao meio-dia, 10 da manhã ao meio-dia nas sextas-feiras. Fique ligado aí que rolou aí no intervalo musical o pessoal que estava ao vivo aqui no programa. Acompanhou, curtiu Bob Sinclair e Stevie Edwards com o World Hold On. Sucesso lá do Summer Electro Hit 5, né? Que ano que era aquilo lá? 2005, 2006? Por aí, né? Por aí, bons tempos, saudade daquela época. A gente relembra um pouquinho no Putz Cassete, sextas-feiras às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia. Baita abraço pra vocês que participaram do programa nas redes sociais e especialmente o pessoal do Whats, né? Dos grupos de NFL do The Playoffs lá no Whats. Pra vocês participarem, o pessoal que tá de fora agora, não tá nos grupos ainda, manda uma mensagem pro 11 983830080, que o pessoal do The Playoffs te coloca nos grupos. Tem dois de NFL, um de NBA, um de MLB e um de NHL. Nós estamos em todos de bituca nas tretas que vocês promovem por lá. Abraço, gente! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.